Presidente, senador Aníbal Diniz, primeiro, quero também, essa noite, como tantas vozes no Senado, me solidarizar com o povo brasileiro e especialmente com o povo do Rio de Janeiro, pelo fato trágico, lamentável, que ocorreu hoje numa escola do Rio de Janeiro, onde ceifou a vida de mais de uma dezena de crianças, num ato insano que nunca fez parte do dia a dia da nossa sociedade. E nos assusta muito em vermos, através de noticiário em outros países, ocorrer fatos dessa natureza e hoje presenciarmos na vida do povo brasileiro. Temos que fazer reflexões importantes, analisarmos onde há o erro, para que possamos tomar atitudes que evitem fatos que dessa natureza voltem a ocorrer. Na solenidade hoje no Palácio do Planalto, vi a presidente Dilma chorar, muito emocionada, solenidade onde se comemorava 1 milhão de microempreendedores no país. E eu me lembrava de uma frase do Shakespeare, que dizia que o choro, ele diminui a profundidade da dor. Eu imagino a dor que causou hoje a alma do brasileiro, do que ocorreu no Rio de Janeiro. E quero aqui me solidarizar com o povo do Rio de Janeiro, com as famílias, com as mães, com as famílias que perderam seus filhos, suas filhas, na manhã de hoje. Mas, presidente, fico aqui hoje para fazer um pronunciamento também sobre energia, que está sendo tratado aqui nos últimos pronunciamentos. O Brasil é um país que causa inveja a muitas outras nações pelo potencial energético diversificado e inesgotável que apresenta. O físico José Goldenberg publicou no jornal Estado de São Paulo, ainda no ano passado, o importante artigo denominado A Matriz Energética Brasileira. Para se ter uma ideia da autoridade que cerca o articulista, basta dizer que ele foi professor e reitor da Universidade de São Paulo, ministro da Educação, secretário da Ciência e Tecnologia, secretário do Meio Ambiente do Governo Federal e secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Goldenberg tornou-se especialista em produção de energia e é reconhecido como um dos responsáveis pela criação do Proálcool nos anos 70, ainda no século passado. Em seu artigo, ele comenta o Plano Decenal de Energia e fala de sua importância, por estabelecer as bases para os futuros leilões, para a construção de novas usinas e outros empreendimentos da área energética. Ele critica os planos anteriores, desde 2002, pois resultaram num aumento considerável de geração de energia por meio de usinas termoelétricas, queimando carvão e óleo combustível e demonstrando um afastamento em relação à matriz energética limpa. Sem dúvida, o espaço ocupado por essa formação de geração reduziria a participação percentual de energias renováveis, de hidrelétrica, biomassa e usinas eólicas na matriz energética brasileira. O novo plano tenta corrigir desvios anteriores, destacando-se a retomada da participação de fontes renováveis na matriz energética a partir do ano 2014, em detrimento das fontes baseadas em combustíveis fósseis, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das fontes de geração. A ideia é que a expansão se dê por meio da biomassa, principalmente a geração com bagaço de cana, usinas eólicas e hidrelétricas. A respeito dessa nova orientação, o professor Goldenberg comenta que é a volta do bom senso. A justificativa para a orientação anterior era de que o governo encontrava sérias dificuldades na área ambiental para licenciar a construção de grandes usinas hidrelétricas. Com a correção de rumo no plano atual, até o ano de 2019, está prevista a construção de usinas capazes de gerar até 30 mil megawatts, incluída aí a usina de Belo Monte. No Piauí, O Programa de Aceleração do Crescimento prevê a construção de 5 hidrelétricas nas margens do Rio Parnaíba, com orçamento estimado em R$ 2 bilhões, e que serão as maiores obras do PAC no nosso estado do Piauí. Serão estas a hidrelétrica de Uruçuí, com capacidade de 134 megawatts, em Ribeiro Gonçalves, com capacidade de 113 megawatts, a hidrelétrica Cachoeira, em Floriano, com capacidade de 58 megawatts, a hidrelétrica de Estreito, em Amarante, com 56 megawatts, a hidrelétrica Castelhano, perto de Palmeirais, com 64 megawatts. E o próprio ministro das Minas e Energias, final de semana em Teresina, numa visita de passagem pelo Maranhão, afirmou que pelo menos 3 dessas hidrelétricas serão iniciadas ainda nesse ano. Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, o novo plano decenal ainda deixa a desejar no que se refere à racionalização do uso de energia, prevendo que a economia deve atingir 5 em 2009. Hoje, esse percentual está em 1. Se compararmos o objetivo brasileiro com o que já foi conseguido na União Europeia, veremos que essa proposta de tão modesta deve ser considerada inaceitável. O consumo da União Europeia seria 50 vezes maior, não fossem as medidas de conservação de energia adotadas, entre as quais se pode citar o uso de geladeiras mais eficientes e fabricação de automóveis com maior quilometragem por litro de combustível. No entender do professor Goldenberg, o Brasil pode melhorar bastante nesse quesito. Ainda temos muito espaço e, com a construção de casas submetidas a técnicas modernas que utilizam iluminação e aquecimento solar, pode-se conseguir uma economia 25% em relação ao que se consome as casas tradicionais. A área de energia brasileira tem jeito, sim. A notícia alvissareira já tem algum tempo, mas se encaixa perfeitamente no plano que vai direcionar as ações nessa área. A previsão é de que a participação da energia eólica deve passar por um crescimento de 0,6% para 3% entre 2009 a 2012. Isso representará um salto de 400% na utilização desse tipo de energia, uma das mais limpas que se conhece. Nesse ponto, senhor presidente, gostaria de fazer ponderações a respeito do uso de usinas termonucleares em nosso país. Todos nós podemos observar a tragédia ocorrida no Japão há pouco tempo, o maior terremoto registrado naquele país, seguido de um tsunami colossal, colocaram aquele povo nas manchetes de todos os jornais do mundo. E até hoje, o Japão continua em destaque porque as usinas nucleares foram danificadas. A situação é tão crítica que até mesmo parte da água consumida pelos japoneses foi contaminada pela radiação. Fica aqui o questionamento de até em que ponto o investimento nessa modalidade de produção energética é vantajosa para o Brasil. O Japão não tem mais como produzir energia elétrica de outra forma, contando com as usinas nucleares para produzir quase 90% da energia lá consumida. E no Brasil, esse percentual não chega a ultrapassar 2,5 pontos percentuais do consumo. O Brasil, por outro lado, podemos chamar de um país abençoado. Possuímos diversas fontes de produção de energia e dispomos de recursos naturais abundantes e tecnologia avançada para investir na exploração de fontes renováveis de energia. Na data de ontem, o Dr. Hildo Sauer, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Energia da USP, publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo, onde apresentava dados interessantes. Ele afirma que o Brasil possui a capacidade de expandir a oferta de energia elétrica sem a necessidade de construção de usinas nucleares. Segundo ele, abre aspas, o país dispõe de capacidade tecnológica, de recursos humanos e conjunto de recursos naturais para expandir a oferta de energia elétrica em dados oficiais, mais 150 mil megawatts de potencial hidráulico remanescente em adição aos 100 mil megawatts já desenvolvidos ou em desenvolvimento, 143 mil megawatts eólicos, 15 mil megawatts de biomassa, mormente de bagaço de cana, 17 mil megawatts em pequenas centrais de hidrelétrica, PCHs, e 10 mil megawatts em cogeração e geração descentralizada por gás natural. Senhor presidente, somente com o desenvolvimento da capacidade hidráulica e do potencial eólico, segundo o doutor Hildo Sauer, poderia gerar anualmente a produção de 1,4 bilhão de megawatts hora, provido somente de fontes renováveis de energia. Ressaltando que a estimativa de consumo para atender a população brasileira em 2040 é de 1,1 bilhão de megawatts hora e com custos de cerca da metade da opção nuclear. Também gostaria de incorporar ao meu pronunciamento artigo que encontrei alguns dias atrás do poeta Carlos Drummond de Andrade, publicado no Jornal do Brasil de 21 de junho de 1980, onde expressava o seu receio pelo projeto de instalação de novas usinas nucleares no Brasil. E ele já em 1980, Drummond questionava sobre a ameaça que a construção dessas usinas poderia representar. Dizia o poeta, abre aspas, o plutônio raro na natureza é produzido no reator a partir do urânio e das substâncias mais cancerígenas que existem. Inalado com o ar, instala-se nos brônquios e pulmões, emitindo os raios alfa para tecidos vizinhos. Com o ferro, combina-se com as proteínas que transportam esse elemento pelo sangue. Param no fígado, nas células que armazenam ferro e na medula dos ossos. Resultado, câncer no fígado, nos ossos, leucemia. E cada reator produz cerca de 250 gramas de plutônio com meia vida de 500 mil anos. Fica aqui a pergunta, aonde armazenar esse material? E lia, alguns dias atrás, coisa de 3 semanas, a vida, faço aqui um questionamento do governador do estado do Piauí, onde o projeto nuclear brasileiro, que estima-se, mas está suspenso, da criação da instalação, senador Cristóvão Buarque, de mais 4 usinas nucleares no território nacional, e vinha o governador do Piauí, senador Jaime Campos, pedir um investimento dessa natureza no nosso estado, no estado do Piauí, a instalação de uma usina nuclear. Eu quero investimento no estado do Piauí. Eu não quero uma usina nuclear no estado do Piauí. Não concordo, acho que nós temos capacidade de gerar, como tem gerado, a energia hidráulica, através das hidrelétricas, como está no PAC, a energia eólica, como já tem instalações no nosso estado, como também a energia solar, que nós somos ricos na incidência de raios solares no estado. E ficava estarrecido. E penso nessa questão que leva a buscar um investimento, um governante, para a construção de uma usina termonuclear no estado do Piauí. Será que os benefícios que esse tipo de produção energética compensaria os investimentos necessários e, principalmente, os riscos inerentes a esse tipo de operação, justo em um estado com potencial, como disse aqui, hidrelétrico, eólico e solar, como é o caso do Piauí? A parte, senador Jaime Campos.